Tinha uma má notícia para as empresas e uma preocupação para os brasileiros. A inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 23,6% em maio deste ano, em comparação com maio do ano passado. É um levantamento feito pela consultoria Serasa Experian. É a maior alta registrada na variação anual desde julho de 2009, período que estava ainda em crise, recessão mundial. Segundo a Serasa, na comparação com abril deste ano, o aumento chegou a 16,2%. De acordo com o levantamento, os protestos apresentaram maior crescimento mensal, ou seja, as empresas estão atrasando seus compromissos, contribuindo com uma parcela de 10,4% dos 23 levantados. E 16,2% de inadimplência entre maio e junho. Outros fatores também contribuíram, por exemplo, dívidas com bancos, principalmente atrasos com mensalidades de empréstimos. Mas como explicar esta falta das empresas num momento como esse? Elas se prepararam para enfrentar uma crise ou uma recessão? Como enfrentar, quando se é uma pequena e microempresa, a possibilidade de juros mais elevados, de um custo operacional mais alto? Eu converso agora com o administrador, mestre doutor em engenharia de produção, Adriano Gueder. Professor Adriano, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
As pequenas e microempresas sempre são elas que sofrem quando se fala de recessão, quando se fala de tentar apertar o cinto numa economia. E os empresários, eles parecem que não se preparam para isso ou é da natureza do capital mesmo as micro e pequenas sentirem primeiro?
Não, são dois aspectos nesse sentido. Uma são aquelas pessoas que abrem empresa para abrir, achar que são empreendedores natos e assim por diante, vão aprendendo no decorrer do mercado, né? Isso uma parcela bastante significativa que existe, e outra sim, eles preparam, mas ao mesmo tempo eles não têm capital suficiente justamente para bancar qualquer possível, né, problemas de recebíveis que a empresa possa encontrar. Então, eu classificaria assim, dois perfis, né? Aquele perfil realmente daquelas pessoas que se preparam, montam sua própria empresa, mas não tem capital suficiente justamente para bancar em termos, quando há um problema dessa magnitude, quando você está falando, e a outra é realmente que abre um negócio porque acha que vai ganhar dinheiro, porque o seu vizinho, obviamente, montou uma padaria, montou um restaurante por diante, trocou de carro, e com isso ele vai querer também se aventurar nesse cenário.
Ou seja, falta profissionalismo, no caso.
Com certeza. Grande parte das empresas, seja de PMEs, que a gente chama, de micro e pequena empresa, justamente é essa capacitação, né? A questão de gestão mesmo, né? Ou seja, eles imobilizam todo o capital, esquecem muitas vezes de ter um capital de giro para dar fluxo, movimentação na parte de mercadorias, estoques, né? E quando chega, se depara um problema como esse, realmente eles não têm como conseguir bancar, né? Todo esse financiamento a longo prazo.
Professor, o senhor considera que a euforia que se teve com a economia, principalmente durante os últimos 8 anos, no final deles, onde se teve crédito facilitado, redução inclusive de IPI para alguns setores, acabou gerando por parte de micro e pequenos empresários também a mesma euforia que se deu no consumidor, ou seja, abusar?
Tem um dado interessante, isso que saiu, se não me engano, semana passada, onde que fala o grau de endividamento, inclusive, da população, né? E por que pareça, o grau de endividamento aqui do Paraná, principalmente de Curitiba, ou seja, a capital, ele aumentou. Ou seja, as pessoas se endividaram mais, né? De um ano para o outro. Com isso, tende a acessibilidade, ou seja, você tem mais acesso a essas linhas, né? De créditos. E não se esqueça, você pode até ter acesso ao crédito, mas um dia você vai pagar a conta, né?
E aí, então, na hora de pagar a conta, falta planejamento.
Falta planejamento, porque, veja bem, se eu consigo, de repente, captar isso a um recurso barato, ou mesmo falta capital de giro, desculpa, eu posso, né, movimentar meu giro, de repente, com um cheque especial, e você sabe, taxas de cheques especiais, né, qualquer outro, ou mesmo troca de cheque, etc., factoring, né, são taxas realmente absurdas, né? E com isso as pessoas às vezes acabam se endividando em função disso, cartão de crédito, né? E você muitas vezes você não separa, né? O que é capital, digamos, da empresa efetivamente, capital pessoal, né? Pessoa física, pessoa jurídica, né? E aí acaba comprometendo, né, toda a cilada financeira.
Agora, o que preocupa também, né, professor Adriano, que são as micro e pequenas empresas que mais empregam no país, né?
Sim, a micro e pequena empresa realmente contribui com uma passada significativa, né? Em termos de emprego. Tá, dá uma empregabilidade relacionada a isso. Bom,
isso vai gerar, isso gera um efeito social na prática. Se você tiver uma falta de administração dessas micro e pequenas, podemos ter um problema de desemprego no país.
Sim, não sei se tu se lembra quando aconteceu a virada do Plano Real. Ou seja, a virada do Plano Real aconteceu justamente isso. Você tinha, digamos, certamente Cianorte deve ter sofrido essa região como todo, que é uma região têxtil, né? Quando teve aquela abertura também de capital, as empresas estavam preocupadas em quê? Produzir e vender, sem se preocupar com custo, né? Fazer estoque, né? Em função da inflação. Quando essa questão de inflação, né, entendeu? Uma baixa significativa, as pessoas não estavam preparadas justamente para administrar isso na política de gestão de custos, né? Eles não sabiam efetivamente quanto é que saía para produzir uma caneta, uma cadeira, efetivamente. Estavam preocupados somente em fazer estoque. E isso já passou, até grande parte das empresas quebraram, não sei se você se lembra disso. Uhum. Eu me lembro de Santa Catarina, região de Azambuja, no setor têxtil, que a importação do têxtil, né? Grande parte das empresas quebraram em função disso, ou seja, eles não estavam preparados para lidar com esse tipo de situação.
O senhor calcula que agora, com essa possibilidade de uma inflação, claro que não tem uma inflação que não se compara com o período que o Brasil viveu.
Sim, com certeza.
Né? Mas ela pode também trazer um problema no inverso agora, o empresário que não está acostumado a lidar com a inflação?
Eu acho que a questão da inflação, eu diria que não. O que falta justamente é captar recurso. Muitas vezes, se você está endividado, as empresas estão endividadas, é a questão de captação mesmo de recurso, a questão de concessão de linhas de crédito, viabilização de linhas de crédito, né? Ou mesmo a política de recebíveis, né? É você não vender para todo mundo, você tem uma política realmente extremamente conservadora nesse sentido, né? Onde você, para você reduzir efetivamente a tua inadimplência, para não financiar teu estoque, enfim, existe uma série de ações. Agora, com isso, o que é preciso, né? É preciso maior profissionalização justamente desse micro e pequeno empresário que está à frente desse processo.
As empresas e a competitividade delas no mercado interno, porque as micro e pequenas empresas atuam principalmente dentro do mercado interno. Que é o mercado que está sentindo mais essa recessão, esse limite de crédito, essa falta de crédito. Podemos dizer que também tem o fator de redução de vendas, redução, por exemplo, do comportamento do mercado, isso, e os importados, isso afeta os pequenos e micro?
Ah, sim, com certeza. Essa questão de importação, com certeza, quem vai pagar a conta justamente são os pequenos, né? Agora, existe a saída que já existe há muito tempo, tipo os arranjos produtivos locais, né? Ou sistemas locais de produção, os próprios clusters, o Sebrae trabalha nesse sentido, ou seja, é buscar cooperativo, cooperativismo, afinal de contas, Maringá, a região como todo Maringá, é forte no cooperativismo, né? Eu tenho cooperativismo de crédito, eu tenho cooperativismo de uma central de compras única, então isso são algumas ações que, de repente, posso viabilizar o meu negócio. Uma andorinha somente não faz verão, mas de repente eu posso, através de núcleos, através do núcleo setoriais, da própria liderada da associação comercial, repito, o Sebrae, na arranjo de produtivos locais, eu posso estar trabalhando justamente para solidificar cada vez mais o setor.
Ou seja, uma hora dessa é a hora que o micro e pequeno empresário tem que se unir.
Ah, sim, com certeza. Imagina você contratar um consultor, é mais fácil você reunir 10 pessoas para contratar um consultor, é mais fácil você reunir 10 empresas para, de repente, contratar um designer para trabalhar em determinada diversificação, contratar, de repente, fazer uma parceria com as universidades, o próprio Sebrae, justamente, para olhar dentro do setor produtivo e racionalizar, otimizar toda a tua capacidade de produção. Enfim, né? Ou seja, você tem uma série de ações pontuais, eu diria, que você pode justamente tentar sobreviver, vamos dizer assim, né, nesse mercado extremamente competitivo.
Vou fazer uma pergunta complexa. Diante de uma crise de endividamento da empresa, quando que o empresário tem que perceber que é a hora de desistir ou persistir?
É uma decisão difícil, né, porque, acima de tudo, o que está em jogo, na verdade, é emoção. Veja bem, eu montei a empresa porque eu tive um sonho. Um sonho de montar meu próprio negócio e eu dou meu nariz. Então é aquele sonho. Acima de tudo, quando você toma essa decisão, você tem que esquecer essa emoção, né, e dizer assim, ó, pronto, agora basta, eu já cheguei no meu limite, se eu continuar eu vou me endividar cada vez mais, né, paciência, eu sei que são, de repente, 3, 4, 5, 10, N famílias, né, que vão deixar de subsidiar aqui, mas paciência, ou seja, eu tenho que tomar essa decisão puramente racional. É fazer a conta mesmo, né, porque, afinal de contas, daqui a pouco acaba comprometendo, obviamente, até, digamos, o pequeno patrimônio que ele conseguiu, né, juntar nesses anos, de repente pode até comprometer a família, por que não, eu acho que isso é fato importante também, né? A família influencia demais, né? Na própria relação relação com as empresas.
Ou seja, ter bom senso e perceber que tem horas em que a caneta fala mais alto do que a emoção.
Eu acho que sim, é bom senso acima de tudo. Bom, se eu não sou capaz de identificar, se eu já tenho a obrigação, de repente, pedir auxílio, né? É, muitas vezes as pessoas, por medo, desconhecimento, ou mesmo dizem assim, puta, mas eu sou um ser derrotado, será que eu posso bater lá no Sebrae? Assim, ó, por favor, me ajude, né? Eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é ter humildade suficiente para chegar, sabe? Me ajudem, por favor, porque eu cheguei no meu limite. É, não esconda. Se você esconder, se você repudiar, ou mesmo se você protelar, acaba tendo consequências realmente bastante significativas, né?
É quando o senhor fala do arranjo produtivo, de se unir, do empresário, do micro, pequeno empresário, buscar essa união, e tem mecanismos para isso. Tem também o limite, às vezes, do empresário. Tem empresário que ele é inconsciente dessa capacidade, ele simplesmente não está atento a essas possibilidades?
Eu diria não somente o pequeno, mas o empresário. Tem um dado muito interessante, digamos, 98% das informações que as empresas necessitam para tomar decisão estão no mercado. Somente 2% delas acabam, percebem isso. Então, vejam só, não é só o pequeno e médio empresário, né? Muitas vezes a média e grande empresa falta justamente um sistema, né, de gestão do conhecimento, sistema de inteligência competitiva, que a gente chama, né, para captar essas informações e, ao mesmo tempo, trazer para dentro da empresa e tomar devidas ações. É claro, se a gente tomar como base a micro e pequena empresa, então, vejam, realmente bastante... As empresas sofrem com isso, né? Mas existem ações, tipo observatório econômico, a Associação Comercial pode ter um observatório econômico para suprir de informações, ou um observatório setorial, né? Onde que eu posso fazer releases, né? E alimentar esses releases com as pequenas e médias empresas. Existem casos, assim, no Brasil que já acontecem, né? Os portais, né?
O professor já colocou um dado que me deixou curioso. 98% das perguntas que os empresários têm para responder estão no mercado?
É, das informações. 98% das informações que eles necessitam para tomar decisão, seja no ambiente interno ou externo, estão no mercado. Somente 2% das empresas sabem aproveitar isso, né? Tirar proveito disso. Isso foi uma pesquisa norte-americana feita com principais empresas, né? Nos Estados Unidos.
Então isso significa que o empresário erra, se quiser, ou por desconhecimento. É isso?
Eu diria o seguinte, acessibilidade, né, muitas vezes a informação chega tarde, né, e quando você recebe essa informação, você monitora, você acaba tomando decisões extremamente equivocadas, né.
Então seria essa informação.
E outros fatores também, né, não vamos culpar somente o empresário acho que faz um belíssimo papel, né, move essa economia, né, mas muitas vezes, eu diria assim, falta de informação, né, e principalmente a gestão, né, micro e pequena empresa.
Professor Adriano Gerdert, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, Gilson. É um prazer sempre falar com você.